A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Sob as horas, aos pedaços, gasta na contramão dos ponteiros, caminhava sobre o tempo, longa camisola aderente às pernas, suave pele sobre pele, doía-lhe a forma da forma, arregaçava-se-lhe à vontade, volteando tonta. Inês Figueiredo. Trecho do livro Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos é o título do mais novo livro da escritora Inês Figueiredo, nossa entrevistada de hoje. A obra, publicada pela editora portuguesa Chiado, é premiada pela União Brasileira de Escritores. Este é o primeiro romance da autora cearense que traz uma trama que foge às regras do gênero literário em uma escrita que mistura prosa e poesia. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Inês Figueiredo, é um prazer, né, recebê-la aqui no Autores e Ideias. Seja bem-vinda.
Eu também. Sempre ouvia falar em você pela Pâmela Figueiredo, que ela falava sem você. Ela dizia, um dia eu vou levar lá, um dia eu vou levar lá.
Ah, que bom, né? E agora a Inês veio. É. Vamos explicar, a Pâmela é jornalista aqui da Assembleia Legislativa, trabalhou conosco durante muitos anos aqui na Rádio FM Assembleia, e hoje eu soube que ela é sobrinha da Inês Figueiredo.
Minha sobrinha e afilhada. E o filho dela é também meu afilhado.
Ah, que maravilha!
É uma madrinha dupla.
Mandar um beijo carinhoso pra Pam aqui. E, claro, você vai saber muitos mais detalhes sobre a trajetória da Inês Figueiredo, que dessa vez traz um romance. Esse é o primeiro romance da Inês publicado e traz uma publicação incrível pela Chiado, que é essa editora portuguesa, numa edição primorosa, intitulado Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos. Inês, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
É, como você já falou, é uma edição primorosa. E eu tenho sorte, porque os meus outros livros, não o primeiro, é um livro de poesia, o primeiro não foi um livro bem editado, mas o segundo, que foi Estrela Vida Minha, de poesia, e o terceiro, que foi Palavra Por Aí Aventura, editado pelo Geraldo Jesuíno, que é um artista que eu acho que você conhece, e foi uma coisa linda. O Estrela Vida Minha, a capa foi da Coca Torquato, essa nossa cearense grande artista plástica, que eu acho uma das melhores do Ceará. E então eu tive muita sorte. Esse aí eu estava um pouco temerosa, porque esse foi mais um livro, digamos assim, comercializado. Qual foi o motivo que eu resolvi colocar esse livro fora do Brasil, que é para ser cuidado, editorado e publicado primeiro fora do Brasil? Foi a questão da distribuição. Nós aqui temos aqui, principalmente aqui no Nordeste, não temos uma distribuição a contento. Não temos. O livro, você lança o livro, faz uma edição própria, tem grandes profissionais para fazer a edição, e depois o livro fica ali, parado. Você vende
no lançamento
e só. Agora, não é nem uma questão de venda, é uma questão de introduzir, porque qual é o objetivo, pelo menos o meu, de escrever? Não é uma catarse. Eu fico até triste quando eu vejo as pessoas confundirem e achar que literatura é uma catarse. Não. Literatura é um veículo de troca. É um veículo de adquirir experiência e de passar experiência. Eu não sou um analista. Eu não fiz literatura. A minha formação foi direito, advogada. Trabalhei a vida toda como advogada. Embora tenha escrito e tenha lido desde os 6, 7 anos de idade. Mas eu estava vendo outro dia um ensaio do Walter Benjamin que se intitula O Narrador. E ele fez uma coisa interessante, não vou aqui entrar fundo nesse assunto, mas ele fala, principalmente o romance, a narrativa, como uma forma de resgatar aquelas antigas notícias que se ouviu através das canções da Idade Média, que saía um andarilho, às vezes até com a viola, de cidade em cidade, contando os acontecimentos que haviam naquela cidade onde ele passava. Aí deu as grandes gestas, as grandes canções românticas, etc. Tal. Então, esse ouvir é também uma narrativa, é também uma narrativa. E eu acredito que esse romance, depois que eu dei uma olhada nesse ensaio do Walter Benjamin, de repente eu disse, bom, esse romance, ele está segundo a Ilha Sampaio, que é quem vai apresentar o livro. Ela fez uma apresentação primorosa, de doutora mesmo, de mestra em literatura que ela é.
E doutora agora.
Doutora,
né? Agora
é. A Ilha, ela... Ela quebrou códigos que estão nesse livro que eu fiquei assim, pasma. Eu fui almoçar com ela sábado passado e saí de lá pensando, meu Deus, eu queria que minha vida fosse assim. Conversando de literatura o tempo todo com uma pessoa com essa força, essa compreensão, esses códigos todos que ela consegue quebrar. Bem, a Ilha diz que esse romance é um romance contemporâneo e que ela chama a ajudá-la na explicação, um poeta que eu nem conhecia, vou até atrás, onde ele diz que o romance contemporâneo, ele explica e diz que o romance contemporâneo é como se fosse uma vértebra quebrada, ali naquela quebrada está Inês Figueiredo, segundo a Ilha. E eu diria que ele também está naquela vértebra quebrada, um pouco como trazendo o ouvir e o narrar e o criar. Por quê? Ele é o tipo da obra ou expressão artística, digamos assim, que tem que ser complementado pelo leitor. A gente já sabe que a obra das artes plásticas, um quadro, o olhar do outro, do que contempla, faz com que ela seja completada. Os livros nunca se tinha pensado nisso, mas depois que eu vi a apresentação da Ilha me deu essa ideia. Esse livro só pode ser completado pelo leitor, nos vazios do verbo, certo? Aí eu me lembrei, desencavei, digamos assim, esse grande autor que se chama Macedônio Fernandes. Quem era? Era um argentino que fazia parte da patota do Borges, não ficou conhecido como Bioy Casares e outros mais. Mas ele era o guru do Borges e de todos eles. Nunca teve um livro publicado em vida. Publicaram um romance dele que se chama Museu do Romance da Eterna, depois que ele morreu. Pouquíssimo conhecido no Brasil. Acho que só um número muito pequeno de pessoas. Ele foi primorosamente pela Companhia da Letra, veja bem, em capa dura e tal. E ele diz o seguinte: os personagens de um romance, de um livro, eles só vivem enquanto o leitor está com o livro aberto. Na hora que o leitor fecha o livro, eles morrem. Então, e o livro precisa do leitor para viver. Os personagens, que são aqui chamados, o apelido do rapaz é Gudá, e o nome da moça é Gradiva, e o nome do rapaz é Ganimedes. Eles só viverão se vocês lerem, se nós lermos. Porque senão eles vão ficar lá, mortinhos. Eles são os nossos Lázaros. E isso é uma coisa importante, então, de se ver. Eu acho que é uma novidade para mim, refletindo sobre o que eu escrevi, isso aí. A outra coisa, ele que foi chamada a atenção pelo poeta Carlos Augusto Viana, que fez
a quarta capa do livro,
ele disse que a expressão literária de Inês Figueiredo apresenta como singularidade a dissolução dos gêneros. A Ilha Sampaio dá outro nome, ela diz que hibridização, a palavra que ela usa. Quer dizer que no texto eu uso ferramentas do verso, ferramentas da narrativa. Talvez outras ferramentas, né? Porque eu talvez quebrei as caixas, né, com essa forma de escrever, não sei. Foi uma forma minha que foi acontecendo. Já foi chamada a atenção no Palavra Por Aí, muito. O grande
José Alcides Pinto
fez uma análise muito bonita, que eu sou muito grata a ele, eu reverencio agora, sobre tanto o Estrela Vida Minha, de poesia, como o Poeta e a Ponte. E ele fala nisso, diz duas coisas que são muito importantes. Uma é que Quando se pensa que eu faço um poema erótico, eu estou fazendo um poema sagrado. Achei isso um código assim super fechado que ele conseguiu abrir. E o outro é essa maneira própria de colocar o poema ao alcance do leitor, né? Maneira diversa, digamos assim. Outra coisa que eu acho que é importante nesse livro, seguindo essa palavra de dissolução de gêneros, hibridização, etc. tal, é dizer que não foi só do gênero romance, crônica, estatuídos há muito tempo e que já está na hora de quebrar isso. Não foi só isso, eu acho, a novidade desse livro. Foi também falar da quebra também, da dissolução dos gêneros, né? Que seria, vamos dizer, há várias formas de viver o feminino e há várias formas de viver o masculino. Esse livro fala nisso, principalmente no 10º capítulo.
Não entrega, não dá spoiler.
É, eu ia dar, mas não precisa.
Não entrega. Bom, eu quero muito explicar aqui pro ouvinte, porque a gente tá falando muito sobre essa quebra, né, dos gêneros no romance Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos, da Inês Figueiredo. Por quê? Porque o livro é um romance, mas ele foge completamente às regras desse gênero literário. Porque ele vai mesclar prosa com poesia. E mesmo os momentos em prosa, ele apresenta extremamente muita poeticidade. Então você observa uma prosa poética, você observa um momento de prosa e você observa a poesia. Então há uma mescla e por isso, né, por essa razão, a professora Ayla Sampaio falou sobre a hibridização do gênero. E isso é uma curiosidade. Outra curiosidade da obra, que aí eu quero muito conversar com a Inês sobre isso, é a presença da intertextualidade no livro. Bom, algumas dessas presenças são assim bem características, bem peculiares. Uma das epígrafes do romance é da Clarice Lispector. E no romance há a presença de um cão chamado Ulisses. Ulisses é o nome do cachorro da Clarice Lispector. Claro que Ulisses também evoca aí uma figura da mitologia grega que é muito importante também para o desenlaçar da obra. Fala pra gente, Inês, sobre a presença de todas essas referências no romance que são muito curiosas.
Sabe, agora até me emocionei, porque eu não conhecia o nome do cachorro da Clarice.
Sério?
Sério, eu fiquei emocionada com isso, com essa observação que você fez.
Uau, eu achei.
Tô realmente tocada com isso. Não. A Clarice entrou como... Ela sempre entra em qualquer coisa que eu escrevo. Porque a Clarice, há anos, convive conosco, os brasileiros, e ela deixou bem clara a mensagem dela. Gente, vamos ficar à vontade ao escrever. E ninguém entendeu. São poucas as pessoas que entenderam isso. E eu tenho muito cuidado, porque quando eu fiz o livro Palavra Por Aí Aventura, que são 21, o quê? Fiquei na dúvida. Porque as amigas formadas, a Ayla fora, nem a conhecia ainda. As amigas formadas, literatura, e que eu, pela vacância de conhecimento técnico em mim, eu apresentava, diziam, mas isso não são contos? E eu dizia, o que são, meu Deus? Se não são contos, o que que são? Bom, não dei a mínima pelotas e fiz um epígrafe. O que é um epígrafe? A epígrafe é aquilo que guia o leitor, né? Então, eu fiz um epígrafe do próprio livro. O livro dizia, que serei eu? Uma tela? Um poema? O que serei eu? O próprio livro perguntava ao leitor. Eu digo, bom, vou entregar aos leitores, eles vão resolver.
Eles que digam.
Que digam, e o livro que vai perguntar. Porque eu nunca considerei na minha vida um livro uma coisa inerte. Eu sempre considerei uma coisa viva. E eu acho que quando Clarice falou em água viva, ela queria dizer isso. Era uma água viva, a palavra, aquilo que está vivo ali, que acompanha a gente. Bom, então, a epígrafe tem a Clarice, é mais ou menos isso. Como que me desculpando com meus leitores, com os leitores do livro, por estar muitas vezes quebrando a lógica, ainda com aquele complexo de que serei eu, que estarei escrevendo aqui, né? Então é por isso que diz: que mal, porém, tem eu me afastar da lógica? Estou lidando com a matéria-prima. Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Inútil querer me classificar, eu simplesmente escapulo, não deixando. Gênero não me pega mais. E quando eu soube que esse nome, essa frase, gênero não me pega mais, foi o que a Universidade de Paris, ao festejar uma data fechada da Clarice há uns 8 anos ou 10 anos atrás, usou essa gênero não me pega mais, e fez uma semana de simpósio debatendo Clarice à Universidade de Paris. Aí eu fui atrás, porque eu só li da Clarice Cidade Sitiada. Não li outro romance dela, porque como eu tenho uma admiração muito grande pela biografia, várias biografias dela que eu li, eu tenho muito medo de ficar arremedando a Clarice. Então eu me obrigo a não ler Clarice demais. E quando eu fui atrás dessa epígrafe, gênero não me pega mais, quando eu vi a Universidade de Paris colocar isso como o leitmotiv, que era como a frase, né, capital do que desenrolava ali os debates sobre Clarice, eu digo, eu vou atrás. E achei completo, vi que era é um livro de contos dela, não me lembro o nome agora. Então eu gostei muito e coloquei. Bom, caiu como uma luva, porque vai avisar os leitores: olha, aqui vocês não fiquem esperando uma narrativa onde eu não dou trabalho a vocês, eu vou dar trabalho a vocês. O livro está dizendo isso. Eu não vou fazer você deitar numa rede, com o pé empurrando na parede, se balançando para passar o tempo na praia. Não deixa eu ir para a praia. Não. Um livro. É como dizia o Manuel Bandeira, é uma nódoa no brim. Há de ficar satisfeito, de se dar o desespero. A literatura é uma coisa que tem, se ela não fala nas perguntas eternas do ser humano, e respondidas até hoje, que é a morte, a dor e a miséria, não é literatura, é biografia, é diário. É catarse.
Bom, a Inês, ela bebe dessa água viva da Clarice Lispector. A gente já percebe na entrevista que o livro, ele traz sim um texto muito rico, e é sobre esse texto que eu queria muito chamar a atenção, porque é uma preocupação, um cuidado, um esmero linguístico com uma obra muito forte. E isso, claro, tem tudo a ver com esse trabalho de linguagem da Clarice, que é evocado na epígrafe do livro. A escolha da linguagem do livro é muito rica, muito laboriosa, e você percebe a partir das escolhas que a Inês faz no livro. O uso de mesóclises, a mudança de narrador. Então lembra que no início a Inês falou pra gente que ela estava pensando muito nessa figura do narrador que ela leu do Walter Benjamin? Então existe aí também uma mudança de narrador no livro, que aí muda o nosso foco de leitura e chama pra gente a responsabilidade também dessa leitura. Então eu queria muito que você falasse, Inês, sobre esse trabalho linguístico, esse cuidado com a linguagem do romance, que você fez jus, sim, essa escola de Clarice Lispector, essa escola de Catherine Mansfield, essa escola de Virginia Woolf.
Então Marguerite Yourcenar.
Você bebe de todas as...
Walter Hugo Mãe.
Muito, você bebe muito.
Aí tem bom. Também Ovidio, tem Garcia Marques, tem grandes... Bom, a gente tem que remontar um pouco a minha infância, né? Com 7 anos, eu tive uma professora, meus pais moravam no interior, cidade de Sobral, minha grande cidade de Sobral. Até os 11 anos eu morei lá. E muito cedo, minha mãe e meu pai me botaram para estudar com uma grande mulher, uma grande professora, que ela amava a língua portuguesa, chamava-se Laís Figueiredo. Por acaso ela era Figueiredo, porque depois, quando eu comecei a estudar, ela era solteira, depois casou-se com o primo do meu pai. Então, Laís Figueiredo foi a pessoa que fez eu me interessar pelo significado das palavras. Quando ela explicava para mim o que significava uma palavra, eu ficava às vezes com a boca cheia d'água. Sinceramente, eu criança enchia minha boca d'água de prazer de estar vendo, decodificando. Então as palavras para mim, sempre elas trazem isso errado nela, no bojo delas, um código que eu tenho que quebrar, né? Depois me colocaram já com 9, 10 anos para estudar latim. com o senhor Jackson, se eu não me engano, que ensinava latim. E então, com isso, foi um casamento muito bom, porque o latim é o que, para mim, o latim explica por que que existe aquela palavra, né? E daí, tinha também meu pai, que era um homem muito culto, tinha uma biblioteca muito grande. E como minha mãe era muito católica, nós todos, mas principalmente ela, naquela época existia um interdito proibitório, assim, tipo, existem livros que uma moça não pode ler, uma mocinha não pode ler, como só pode usar batom com tal idade, saltinho com tal idade, saia com tal idade, justa com tal idade, também não pode ler os livros. Colégio Católico, existia o índice, que no qual o Papa mandava relacionar os livros que não podiam ser lidos em meninas de colégio católico. Meu pai me ajudava a burlar essa proibição.
Que bárbaro!
Então, eu me lembro que 11 anos eu estava lendo O Crime do Padre Amaro. Isso eu agradeço a ele demais. Otelo, para ler Otelo, eu ia para a estante com o espanador fazendo o que estava espanando. A minha irmã mais nova, que hoje é uma grande escritora, Joyce Cavalcante, dizia assim: mamãe, a Marinês está lendo Otelo. Aí a mamãe vinha me brigar comigo. Quer dizer, o amor pela literatura como uma coisa assim que não existia nada de proibido nasceu aí, eu acho. Nada podia ser proibido para você, com aquele prazer infantil de descobrir as palavras, né? E assim eu fui. Aí eu comecei pela biblioteca do papai, que tinha de tudo. Tinha grandes romances, por exemplo, A Montanha Mágica, né? E, enfim, inúmeros que não adianta agora pensar. Porque os sinos dobram. Tomava conhecimento da Guerra Civil Espanhola, todas as obras do Érico Veríssimo, Monteiro Lobato, quando eu era pequena, minhas primeiras leituras. E eu acho que foi assim que eu fui construindo esse conhecimento próprio, né? Desde os primeiros passos, esse conhecimento próprio da palavra, da literatura. E com aquela intimidade que hoje eu tenho certeza que eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive usar outras palavras de outras línguas, certo? Eu me lembro que em poesia eu faço muito isso. Eu coloco uma palavra, olha, pentimento. Pentimento é uma palavra que eu procurei em todos os dicionários. Existe em outra língua, mas não existe em português. Eu coloquei, acho que foi num poema meu, pentimento. É aquela sensação de uma fotografia bem esmaecida que vai ficando lá atrás. A gente tem que pedir ajuda aos universitários, digamos assim. De vez em quando quer falar do, como dizia Hilke. Das offen, quer dizer, falar do aberto, daquilo do desconhecido. Porque eu assisti, Lília, uma palestra de filosofia num seminário aqui, lá no Dragão do Mar. E veio uma palestra lá que tinha e tal, eu me interessei e fiquei sentada bem na frente. Era na hora, essa hora do almoço, não tinha quase ninguém. E foi enchendo o auditório, enchendo. Eu pensei, o que será? E veio o professor que ia fazer, jovem ainda, que ia fazer a palestra. Ele era baixinho, bem paraibano, aquele carinha de paraibano, nordestino, nosso, aqui. E ele fica sentado, olhando para a mesa e falando baixinho. Eu digo, meu Deus, por que que eu sentei logo na frente? Não posso nem sair. Vou ter que aguentar isso até o fim. Aí o homem foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. No fim, as últimas palavras dele, ele fez... Não tinha mais vocabulário para explicar aquilo que ele estava querendo dizer em filosofia. Tão profundo ele levou a plateia.
Nossa.
Os ouvintes. Aí, a essas alturas, as pessoas ficaram em pé e começaram a aplaudir. O homem ficou com 1,95 m de altura. E a fala dele troava. Quer dizer... É proibido você lançar mão de alguma coisa que explique? Não. Pelo contrário. Por que que essas pessoas todas escreveram isso? Por que que Ovídio escreveu esse verso que está aí, que a Gradiva, no auge daquela paixão, ela quer, e daquela tortura, daquele amor proibido, daquela paixão, ao voltar para a casa dela e saber que vai passar muita coisa, ela chama para perto dela um poema do Ovídio. né, para explicar o que era o tio Páris e a cegueira e a fantasia. Não é só fantasia, era a dimensão da alma do tio Páris. Ela lançou mão também de poetas franceses, né? Eu acho que essas intertextualidades que vocês, analistas e estudiosos de literatura, chamam, são coisas tão banais, eu acho, que todo mundo usa. É como você numa palestra. Um livro, ele não é, como eu disse, ele não é inerte. Então, ele está conversando com você. E ele pode trazer aquilo que ele, que os outros, os colegas disseram, né? E dizer para os leitores. Porque, como eu disse, voltando ao que eu disse no começo, um livro, ele é uma fonte de conhecimento, ele é uma fonte de experiência, ele é uma troca.
E esse livro, o romance Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos, tem muita experiência com a linguagem. Mas tem uma temática que a gente ainda não mencionou ainda na entrevista, e eu quero muito falar sobre isso. Principalmente porque a escolha da Inês por uma personagem feminina é uma personagem que me toca, né, quanto leitora. E há a presença de uma sensualidade no romance. E depois, ao ler a crônica, na verdade é um estudo que o professor Batista de Lima faz do romance da Inês Figueiredo no Diário do Nordeste, que aquilo ali é um presente,
é,
né? Maravilhoso.
Verdade, verdade.
Riquíssimo.
Sou muito grata ao professor Batista.
Eu converso com a escritora Inês Figueiredo, autora do lançamento Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos, publicado pela editora Chiado, que será lançada em Fortaleza no próximo dia 12, às 19h30, na Unifó, cujos detalhes você já confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Dar palpite.
Opinar. Ajudar.
Fiscalizar.
A comunidade participa. A escola só melhora. Quero ver a sua ajuda. Vamos juntos, é agora. Um mais um são dois. Dois e dois são quatro. Quando a gente participa, chega logo o resultado.
A escola é de todos.
Participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa dica, claro, não poderia ser diferente. A nossa sugestão é conferir o lançamento do livro Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos, de autoria da escritora Inês Figueiredo e publicado pela editora portuguesa Chiado. O lançamento em Fortaleza será no próximo dia 12 de novembro, às 19h30, no auditório da Biblioteca da Universidade de Fortaleza, Unifó. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Com data para lançamento em Fortaleza no próximo dia 12, às 19h30, no auditório da Biblioteca da Unifó, o Autores e Ideias de hoje antecipa os detalhes deste que é o primeiro romance da escritora cearense Inês Figueiredo, intitulado Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos. A obra, premiada pela União Brasileira de Escritores, é publicada pela editora portuguesa Chiado e traz ilustrações de Geraldo Jesuíno e a apresentação de Carlos Augusto Viana. Acompanhe mais detalhes da publicação.
E o professor Batista, ele escreve uma coisa que eu achei maravilhosa, que ele diz assim: há no romance de Inês Figueiredo uma atmosfera erótica. E eu guardei isso, digo, ah, vou usar isso pra entrevista, porque é uma sexualidade muito forte, né? Gravida é um personagem incrível. Eu queria muito que você falasse sobre isso, e sobre esse erotismo.
Certo.
Na,
eu começo falando o que eu já falei aqui. O José Alcides Pinto disse: quando Inês escreve um poema erótico, ela está falando do sagrado. E se você fizer uma releitura, outra coisa que ele diz, que o livro de Inês, nós somos transeuntes, voltamos e voltamos, vamos e voltamos.
E é verdade, isso é verdade.
E quando você relê, releia com essa luz que o professor disse, que pode ser que seja verdade. Quer dizer que esse erotismo, na verdade, seja o sagrado que a autora está falando, né? A Gradiva, que é o personagem que você está perguntando, né? Ela começa pelo nome dela, né? Gradiva, você sabe a história da Gradiva?
Não.
A Gradiva é o seguinte, existiu no começo do século XX, 1902 mais ou menos, um romance, foi publicado um romance, que se eu não me engano era Gradiva, mas o nome do autor é Jensen, ele era alemão. Onde ele faz, ele existe, agora tem que explicar o seguinte, existe, é um alto relevo no Vaticano, que o Jensen, ao criar, ele transporta essa obra de arte para Pompeia. Coloca no Museu de Pompeia. À noite, na véspera da erupção do vulcão, ele sonha, isso no romance, que uma daquelas figuras, que eram três moças bailando, e uma delas, levantando a ponta da saia, colocava o pé na frente, na ponta do pé na frente, e o calcanhar levantava atrás. Ele nominou-a de Gradiva. Gradiva quer dizer aquela que avança, aquela que vai à frente. E era também um nome que se dava ao deus Marte no passado. Marte Gradivus, o Marte que avança. Tipo aquele trecho da Bíblia que diz, quem é aquela que avança, terrível como o sol, brilhante como a aurora, e terrível como o exército em ordem de batalha. Né? A Bíblia traz isso. E eu estou fazendo só a conexão de uma coisa com a outra, porque, na verdade, não tem nada desconectado no mundo. Ninguém nada escreve nada novo. E, digamos, Gradiva, que significa aquela que avança, o Gense deu o nome da heroína. Não, a história não tem nada a ver, era uma história diferente, tará, que não nos interessa agora falar do romance do Gense. Ao recorrer outra vez, lendo o Roland Barthes, eu encontrei uma menção à Gradiva. A minha heroína não tinha nome. Eu já estava nos últimos capítulos e ela não tinha nome. Eu pretendia não dar nome a ela. Ela era narradora. Tem até um nome, quando um livro tem vários narradores, eles têm um nome assim na teoria literária. Então, ela não tinha nome. Quando eu vi Gradiva, eu fui atrás e descobri que o Freud tinha feito um ensaio, um artigo científico maravilhoso sobre Gradiva, o romance do Jensen, onde ele não era especialista em sonhos, né? E o romance era um sonho, né? Era a história de um sonho. E tem muitas projeções no romance do Jensen e tudo. Então e aí eu fiquei entusiasmada, fui fundo atrás da Gradiva. Ao escrever o 10º capítulo, ela ganhou nome. Só que eu terminei em 2016. E quando foi 2017, quando eu fechei mais ou menos em setembro, quando eu fui a Lisboa conversar com o pessoal da Chiado, eu reescrevi esse capítulo, entendendo exatamente por que eu queria dar o nome de Gradiva. Você vê, ela é aquela que avança, a despeito de todas as coisas que ela perdeu, inclusive dela própria, porque no último capítulo ela se despoja de si e vira Gudá. Ela deixa de ser ela e fica tão símile, tão ele, né? Quando ela sobe os batentes da casa, que ela fala aquela bela coisa sobre o azul, né, do céu, que combinava com o gradil da varanda, da casa que ela ama muito. E então ela diz que é exatamente, ela diz o seguinte, que é muito triste qualquer coisa ver o vácuo de si própria, uma coisa assim. Então, ali ela deixa de ser ela. Ela vem vestida de homem, com o cabelo cortado. Você não quer spoiler, mas eu tenho que falar. Depois que ela mergulhou no rio, que emaranhou os cabelos no sargaço do rio e tal, o amigo do Gudá atirou, ela não morreu, ele atirou do rio e cortou o cabelo para tirar os galhos secos, as folhas que estavam no cabelo dela. E vestiu, como as roupas dela estavam molhadas, ele a desvestiu e vestiu as roupas dele, que era um molequinho de rua, da idade dela mais ou menos e dele, do Gudá. E ela vira, e ela vai para casa, quando ela chega na varanda, na porta, estão os tios todos, e aí quando ela sobe, que abraça os tios, o nome dela é sussurrado. Gradiva, Gradiva, Gradiva. É pela primeira vez. E até eu aconselho as pessoas que por acaso tiverem vontade de ler esse livro, que pesquisem Gradiva, porque eu acho que faz parte de um dos códigos mais fortes desse livro, é o nome dela, Você Foi em Cima.
Bacana.
É o nome dela.
Olha, eu tô encantada cada vez mais com esse romance. O lançamento é agora, dia 12, anote aí na sua agenda, a partir das 19h30, no auditório da biblioteca da Universidade de Fortaleza, da Unifol. Inês, eu quero muito que você faça um convite para todo mundo que está sintonizado nesse nosso bate-papo, conferir também o lançamento do livro.
Antes de mais nada, eu queria dizer que o livro, 50 volumes vão ser doados, porque me foram comprados por uma organização e eu só vou levar, porque já fui paga para isso. Eles vão ser doados. Ele não vai haver venda na Unifor. Fechamos em 50 volumes para ser doados. Com preferência, quer dizer, o motivo por que eu estou lançando esse livro na universidade, que eu quero que os alunos tomem conhecimento desse livro. Sejam de cinema, sejam de literatura, sejam de psicologia, psicanálise. Eles precisam conhecer esse tipo de literatura, digamos assim, né? Então será no auditório da biblioteca da Unifor, às 19h30, no dia 12, próximo, segunda-feira. Depois nós vamos ouvir a Camerata e a Ilha Sampaio vai fazer uma apresentação, como eu já falei aqui, muito profunda, e ela está se dedicando. Ela caiu de encanto por esse livro e está realmente fazendo uma coisa bonita. Inclusive, me parece que ela vai fazer um tipo assim, umas leituras. Alguns alunos de cinema dela vão fazer a leitura enquanto ela fala, eu não sei bem como é. E depois vai ter a apresentação da Camerata e vamos tomar cajuína com castanha de caju.
Ai,
por quê? Porque os alunos não podem tomar álcool e está havendo também uma exposição de quadros de obra de arte lá no saguão e a gente deve respeitar, não está pegando em gordura para dentro de uma exposição.
Claro, tá certo.
E por isso vamos inovar, né? Tomamos cajuína, água, castanha de caju.
Mais cearense impossível.
Mais cearense. Até porque a Ilha acha, e eu também, que a única pessoa que ficou sem nome nesse romance, que é a mãe dos dois, chama-se Uiara. Em vez da gente imaginar que o nome da mãe seja Tétis ou Vênus, resolvemos que é Uiara, que é uma lenda nossa, brasileira.
Ah, que lindo!
Aí também as pessoas vão ter que ir atrás do motivo, que é eu e Yara.
Ah, tarefa de casa, anote aí pra você, tá? E anote aí na sua agenda o lançamento de Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos, publicação de Inês Figueiredo, publicado pela Chiado, essa editora portuguesa, que traz um livro lindo, primoroso, com ilustrações de Geraldo Jesuíno e quarta capa de Carlos Augusto Viana. Inês, quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, conhecer as suas publicações, adquirir o livro, por favor, dá aí todas as coordenadas.
Quem quiser, fora desse dia que vai ser doado, só 50 volumes, pode entrar no site da Livraria Chiado. À direita, lá em cima, pode transformar de euro para real e encomendar o livro que eles mandam. Ou então, me disseram eles que na rede da Livraria Cultura, também encomendando. E também tem na Saraiva, na Cultura e na própria Livraria Chiado. Porque o frete é grátis, embora a Livraria Chiado, explicando para você, seja uma livraria que está em Lisboa, várias livrarias Chiado em Lisboa, mas a gente pode pedir pelo site e vem sem pagar nada o frete.
Então tá aí dado todas as coordenadas para você também adquirir o seu livro Há um Deus na Minha Casa dos Sonhos. Inês, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre esse romance, que o lançamento vai ser agora. Então antecipou pra gente muitos detalhes dessa obra. Em nome de toda a emissora fica registrado nosso muito obrigado.
Muito obrigado, eu digo a vocês, é uma oportunidade ótima de falar sobre o livro. Muito obrigado.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Inês Figueiredo, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias, Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 18 de setembro de 1850, nasci em Sobral, município cearense, Domingos Olímpio Braga Cavalcante, ou simplesmente Domingos Olímpio. Republicano e abolicionista convicto, o escritor cearense formou-se em Direito em 1873 pela Faculdade de Recife. E neste mesmo ano, retorna ao Ceará, onde foi promotor público. Em 1879, transfere-se para o Pará, onde se dedica à advocacia e ao jornalismo. Em 1891, muda-se para o Rio de Janeiro e é lá onde exerce atividades como jornalista, escrevendo em periódicos como O Comércio, Jornal do Comércio, Correio do Povo, Gazeta de Notícias, Cidade do Rio e O País. Publicou em Os Anais o romance O Almirante e o Irapuru, este último deixando incompleto. Como literato, Domingos Olímpio é considerado o precursor do romance moderno no Brasil e reúne em sua obra alguns romances realistas de cunho regionalista. Produziu muito, entre romances e peças teatrais. Porém, teve a maior parte de suas obras publicadas após o seu falecimento. É patrono da cadeira número 8 da Academia Cearense de Letras. Chegou a se candidatar para a Academia Brasileira de Letras, mas foi derrotado por Mário de Alencar, filho de José de Alencar. À época, foi apoiado apenas por Olavo Bilac. Sua principal obra foi Luzia Homem, em 1903, um romance regionalista que retratava muito bem o cotidiano da cidade de Sobral, lugar onde a história se passa. A obra marca a transição entre o regionalismo romântico e o regionalismo realista. Considerado um clássico, enquadra-se no ciclo das secas da literatura nordestina. Domingos Olímpio faleceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de outubro de 1906, com apenas 55 anos de idade.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.